Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, são 8 horas e 40 segundos. Meu nome é Paulo Júnior, o seu nome é Leandro Yamin, tudo bem?
Tudo bem. Opa, errei. Eu não entendo essa fixação que vocês têm pelo número do podcast. Tanto faz.
Tanto faz, né?
É.
Já pensou se o Cid Moreira, o William Bonner, falasse, hoje é o Jornal Nacional 500 mil...
É.
Hoje é o bate-bola 8 milhões aqui na tela da ESPN.
Vai ser importante o dia que o Vitor Bino chegar aí na hora. Aí a gente vai falar, pô, foi no programa 350.
Você acha que o atraso do Vitor Bino é fetiche, distração ou é problema de saúde mesmo, problema psíquico?
É psíquico, ele é uma maneira de ser notado,
eu
acho.
Hoje
a ausência é uma maneira de ser notada.
Eu trouxe duas sugestões hoje pro editorial.
Opa!
Primeiro, que em homenagem a Mano Menezes, está proibido comentar notas sobre arbitragem nesse programa.
Muito bem.
E o segundo, em homenagem a todos os times da Série A, está proibido comentar reclamação de calendário. Jogou na quinta, jogou domingo, tamo nem aí. Chega de reclamar o leite derramado.
Eu tô de acordo.
Tá bom?
Para mim tá
tudo
ótimo.
Bem, Chico Malta?
Tudo bem. E você?
Tudo bom.
Então tá bom. Não pode nem falar do jogo das 11 horas?
Não, pode falar do jogo, mas não vale falar depois que, ó, então, e o técnico reclamou que era 11 horas. Porque não dá mais, a gente tá... Pensou que... se todo o programa a gente falasse, ó, o Paulo aí, que reclamou que hoje o programa foi às 8.
Diz que o Corinthians é tão beneficiado que até quando ele joga pela única vez às 11 horas, já tava frio.
Chega, vamos chegar dessas historinhas, não dá mais. Você tá trabalhando, o campeonato é essa hora, você tá lá porque você quer, meu. Não quer falar no começo do campeonato.
Vai ser carteiro, né?
Pois é.
Não quer jogar às 11 da manhã, vai ser carteiro.
Pô, mas o carteiro trabalha meio-dia e tem que andar sob o sol quente.
Então, mas não dá coletiva reclamando do horário que ele tem que entregar a carta, entendeu?
É desumano jogar de quinta e domingo. Vai jogar no Autônomos, lá onde a gente joga, é só de sábado. É desumano quinta e domingo, é desumano de manhã, é desumano 10 da noite.
Eu entendi que desumano Menezes, não é desumano.
É,
tá.
Aí o não vamos nem falar disso. Tudo bem, Matias?
Tudo bom, Paulo Júnior. Tudo bom, Leandro Yamin, Chico Malta. Mas... Buenas aos nossos ouvintes da Central 3.
Eu tenho uma cornetada pro Matias, hein?
Ô, louco.
Ixi, segurei.
Li o texto seu e de Léo, ouvi o Conexão Sudaca com o nosso querido Douglas Seconello, assisti 3 jogos, achei os 3 uma porcaria gigantesca. Então, assim, ou vocês estão me enganando... Você já pensou se eu fizesse um post assim pra esse fim de semana? Tudo sobre Cruzeiro e Atlético. Aí falasse da rivalidade do Cruzeiro e Atlético, falasse que o Mineirão pega fogo, vocês vão me chamar de lunático. E na Argentina, apesar do belo texto e do belo Conexão Sudaca de sexta-feira, eu acho, posso estar enganado, posso estar sendo superficial, que na média os jogos não fizeram valer.
Foi bem aquém. Eu acho que o único jogo assim que foi mais movimentado foi o Independiente Racing. Mas de resto,
achei bastante ruim o Boca e River, o River e Boca.
Prometia muito mais. O clássico de Rosário também, que foi um dos que eu me mobilizei para ver. Muito fraco.
Ainda bem que não tá aqui um certo cidadão pra falar.
Mas muito ruim, porque assim, tem várias coisas para pensar, né? Tem a diferença econômica, claro, mas. E tem a diferença principalmente de clima de torcida, né? A festa nos clássicos acho que correspondeu, né, Matias? Independente de tudo. Não são jogos super decisivos, não é uma final de Copa, mas tem um clima.
Se essa rodada de clássico tivesse ainda as torcidas visitantes, que é uma pauta que inclusive vai pegar nas eleições na Argentina, vai ser usada tanto pela oposição quanto pela
eleição,
situação.
Eleição, você disse presidencial?
Eleição presidencial.
Vamos falar de torcida?
Vamos falar de torcida, com
e
certeza.
E a torcida
nos
do
debates
River...
políticos?
Com certeza.
E a torcida do River, que numa atitude muito madura e corajosa para os padrões brasileiros, levou uma faixa, né? Que voltem os visitantes, querendo o rival, né?
Não, porque não faz sentido o clássico sem rival. Então você tem 7 clássicos numa rodada especial, só que sem as torcidas visitantes. Então perde muito da festa, realmente todos os estádios estavam lotados, mas fazia falta ali o setor visitante.
Mas o Matias, você me contado semana passada, se não me engano, semana retrasada, que tinham liberado a torcida visitante e tinha rolado uma briga. Eu não me lembro
Sim,
qual jogo.
Rolou a briga no Godoy Cruz e Racing. Inclusive é um jogo que ainda não foi decidido o futuro dessa partida, já que ainda tinha tempo suficiente para a partida, né? Então vai ser uma decisão dos tribunais. Mas por conta desse conflito, abandonaram a ideia da volta dos visitantes para agora. E deve-se pensar na próxima temporada.
E
quando eu
contado...
falo das eleições, é que estão concorrendo para as eleições três homens que têm uma ligação com o futebol. Um deles é o Daniel Scioli, que é o atual governador da província de Buenos Aires, aonde essa medida foi tomada primeiro, né, da proibição dos visitantes, isso em 2007. Tem o Maurício Macri, homem forte no Boca, e o Sérgio Massa, que tem sua influência no Tigre. Que jogou a Sul-Americana com São Paulo. Então, os três vão levar isso de alguma forma para tentar atacar seus opositores. Principalmente o Macri, pela ligação dele com a Barra Brava do Boca Juniors.
E, Matias, essa medida tinha acabado de acontecer, né? A volta do visitante.
Ainda era
eles
uma ideia.
Eles testaram um jogo...
Ainda era um teste.
Não clássico.
Ele ia testar na rodada anterior aos clássicos. Mas na rodada anterior a essa, ou seja, a rodada dos clássicos foi a 24ª, o teste seria na 23ª, mas na 22ª teve um conflito entre a torcida do Godoy Cruz e a polícia, isso na província de Mendoza. Então, com esse conflito, abortaram a ideia porque acharam que era muito arriscado.
Conflito que não tem relação com a volta dos visitantes. Foi uma, enfim, uma briga...
Foi uma interna, né? Como chamam, uma briga dentro da torcida do Godoy Cruz.
Domingo, então, de clássicos na Argentina, eu vou começar falando, Leandro e Amin, do jogo do Corinthians, do líder, que jogou de manhã diante do Joinville, venceu por 3-0, todo mundo esperava que o Corinthians tinha um jogo mais fácil que o do Atlético, e se confirmou, pelo menos de manhã, o atleticano já foi almoçar sabendo, precisamos ganhar o clássico. E o Corinthians vai ganhando, já tem o melhor ataque mesmo, com questionamento em cima de Wagner Love, questionamento
Nossa,
em cima
velho,
de Malcom.
Foi lamentável, cara.
Mas tem o melhor ataque. Como é que você combate o time que todo mundo acha os atacantes lamentáveis, mas tem o melhor ataque?
Não, mas o Wagner Love teve três jogadas na frente do gol, bizarras para um centroavante, como o Wagner Love, um jogador de seleção, um jogador... que atuou...
Ex-seleção, né?
Mas é um jogador que passou pela seleção, um dos caras que era um forte concorrente a ser titular em Copas do Mundo. E o cara, a canela de pau, literalmente. A bola batia na canela dele, não conseguia matar uma bola, perdeu duas chances de gol clara. Depois ele se redimiu, acabou fazendo um gol um pouco mais fácil. Mas ele tá aquém do que se espera do Wagner Love.
São 5 pontos de vantagem. Você ia falar, Leandro?
Não, falar que teve um momento na campanha... que ainda que não seja o Wagner Love, que um dia ganhou a Europa com o médio CSKA...
A Europinha, que, né? Com todo o respeito à Rússia.
Que saiu do Palmeiras como realmente um jogador de ponta, que foi campeão pela seleção brasileira. Chegou um momento depois da contusão do Luciano em que toda a imprensa e todas as pessoas especularam por uma semana inteira quem seria o substituto. Do centroavante, quem seria o centroavante do Corinthians. E antes o Wagner Love mal, mas um centroavante, do que de repente como é que a gente chama? Colocar alguém, uma improvisação.
Pois é.
Que seria, poderia ser o Danilo, ou poderia ser até um jogador da base de repente. Acho que, ainda que não esteja jogando fina da bola, mas sabe... o Bobô também é a alternativa do Grêmio e não é um craque. Jogador razoável, um jogador interessante, não é nenhum. Né? É um jogador que tá lá, mais ou menos do mesmo nível.
Pro nível que tá o Brasileirão, então... né? O cara que perde gol pra caramba, só tem 5 caras na frente dele na artilharia. Então quem que tá metendo tanto gol assim também, né? Tirando o Ricardo Oliveira pra poder questionar tanto assim o Love.
Eu concordo.
Só para lembrar a tabela de artilheiros, o Ricardo 16 disparado e que, apesar de ser muito acima dos outros, é uma média que a gente estava acostumado antigamente, né? 25 rodadas é muito pouco, né? É, a tabela de artilheiros está muito tímida, pelo menos na minha posição. Prato tem 10, Jadson 9, Pato 9, Bruno Rangel, Love Sport e André do Sport, desculpa, tem 7. A tabela do Corinthians, o Walter...
Também tem 7.
Pô, na minha aqui no lance tá com 6 o Walter.
A minha tá com 7, é. Depois a gente confere.
O lance de hoje tem 6. É. Semana do Corinthians, visita o Inter no Beira-Rio, depois tem clássico contra o Santos, rodadas 26, 27. Se manter a vantagem, vai chegar para as últimas 10 rodadas a 5 pontos de vantagem. Vitor Birner, boa noite. E a gente falou do Corinthians, Beira-Rio e clássico com o Santos. 5 pontos de vantagem. Qual que é o tamanho da vantagem para você? Em que, enfim, tudo é possível. Muita gente vai falar que tudo é possível, o Atlético pode alcançar. Muita gente vai falar que o Corinthians é muito regular. Qual que é a sua posição nessa balança? O quão surpreendente para você seria o Corinthians desandar, de repente?
Boa noite, Paulo, Matias, Chico, Leandro. Boa noite, amigos Centralnautas. Bom, eu acho que é possível. Mas o Atlético tem que jogar o futebol parecido com o do primeiro turno, ou em boa parte desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Corinthians tem mostrado regularidade. Eu não sei se essa regularidade é completamente positiva. Eu acho que o time tem ali suas virtudes, mas tem suas deficiências. Tem criado mais chances do que em outro período do campeonato. A defesa, que para mim nunca foi tão consistente assim, é uma defesa competitiva e por isso pode segurar as pontas de um time campeão. Mas a defesa do Corinthians agora está tomando os gols quando ela se equivoca numa proporção mais ou menos normal do futebol entre equívocos e acertos. 5 pontos é uma diferença considerável, mas não é uma diferença que pode definir o campeonato agora. Tem 39 pontos em disputa, né? Então você tem que imaginar que o Atlético vai conseguir tirar essa diferença nessa, não sei se é reta final, mas nessa última parte, esse último terço do campeonato. Eu acho que o Corinthians, essa semana, ela é muito importante por dois motivos. Uma, o Inter não está jogando nada, tá? O Inter ganhou jogos, mas não está jogando nada. O Inter, eu vou citar os últimos três, né, que eu me lembro. Contra o São Paulo, com 15 reservas, tomou um vareio. Contra o Palmeiras, fez um gol numa uma bola parada. No jogo, o Palmeiras foi mal. E quando o Palmeiras ficou com um jogador a menos, o Inter continuou lá com essa marcação do meio campo para trás, aquela coisa conservadora, quadrada. E diante do Coritiba, para mim, um dos pênaltis, que derrubou o Kleber, na verdade, de costas, para mim, pênalti dos pênaltis dos pênaltis, assim, inquestionável.
Também achei.
Inquestionável. Então, o Inter é um time com...
E fácil de dar, né?
O juiz, assim, a 3
metros,
ninguém na frente.
Porque o empurrão foi o suficiente pro jogador ir longe, né?
Ele tava de costas, né? Acho que nem viu o cara empurrá-lo, né?
Pois é.
Então, eu acho que o Inter tem conseguido resultados que... Digamos assim, eles não correspondem ao futebol que o time está mostrando. E uma hora, se a equipe não melhorar, ela vai começar a perder pontos. E se eu for pegar o futebol que o Corinthians mostrou, por exemplo, contra o Joinville, que não foi nem uma maravilha, mas compará-lo com o futebol do Internacional contra o Coritiba, do Internacional contra o Palmeiras, do Internacional contra o São Paulo, o Corinthians sai do Beira-Rio com ponto. Um ou três, não sei quantos, mas sai do Beira-Rio com algum ponto.
Se o Inter jogar o que vem jogando... Não ganha do Corinthians cozinhando o jogo como cozinhou contra o Palmeiras.
O Inter tem uma coisa. O Argel me lembra o que há de pior no Dunga desde que o Argel, chegou.
É
desde
o pior técnico do Brasil, então.
Não, desde que o Argel chegou no Internacional. Eu acho que uma coisa é o Argel fazer um bom trabalho no Figueirense, onde ele pode ficar fechadinho, jogar no contra-ataque, onde os jogadores vão ser mais obedientes, onde os problemas de vestiário tendem a ser menores, onde o objetivo do time no final do torneio não é de ser campeão. Quer dizer. É uma coisa ali. Outra coisa, o Argel dirigir uma equipe grande, que tem que se impor, que tem que jogar em casa, que tem que mostrar o tamanho da camisa quando enfrenta outros grandes adversários, onde a cobrança por vitória é maior, onde um tropeço não é encarado com tanta tranquilidade. No Rio Grande do Sul, eu li os repórteres falando que, dentro do Internacional, se diz que os jogadores marcam assim, que esse esquema tático foi adotado porque eles estão sem pernas, porque não tem condição física, os atletas, para fazerem a marcação lá na frente, ou pelo menos para terem uma dinâmica de jogo melhor. Se for isso, perfeito. Não dá nem para cobrar muito o treinador ainda, que chegou há pouco tempo. Mas se essa é uma opção
chegou
de jogo dele,
de
ali nós temos um problema e o Inter não vai conseguir muitas coisas.
A semana, a gente fala já do Clássico Mineiro. A semana do Atlético também é difícil. Santos na Vila e depois recebe o Flamengo, que tá embalado. Só para fechar, o Corinthians, o Rildo machucado, para por algumas semanas. E chegou o atacante do Bragantino.
Lincoln,
mais um da conexão sinistra, como diria o outro. Bragantino-Corinthians, que deve ser uns 25 jogadores em 5 anos.
E mais um jogador com nome inglês, né? Tem um mais Lincoln, um Malcolm...
Daquelas pontes já bem estabelecidas.
Love!
E o Renato...
Love é por causa Felipe! Pronto, bem brasileiro.
E só aproveitando que tem convocação nessa semana, falar do Renato Augusto. O Renato Augusto foi ao Bola da Vez recentemente e falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, que enfim, ele é um cara muito consciente assim, do ofício, isso dá pra perceber. E quando perguntaram pra ele, o que você se arrepende? Ele falou, só me arrependo de não ter conhecido o meu corpo antes. Ele disse que hoje ele tem a plena noção do que ele consegue fazer no campo, porque ele consegue interpretar as dores que tá tendo. Ele sabe entender quando é risco de lesão, quando é cansaço, o jogo que dá pra ele puxar mais, o jogo que dá pra ele puxar menos. E a segunda coisa bem legal é que ele disse que o que ganhou as manchetes é que ele revelou que procurou o Flamengo pra voltar, o Flamengo não quis, né? E ele disse que na Alemanha ele sentia falta da responsabilidade de jogar num time de camisa, com torcida, um time que ele precisava fazer as coisas acontecer, e que ele gostou, por um lado, da saída do Guerreiro e do Sheik, porque ele gosta dessa responsabilidade. Ele acha que, para um jogador como ele, no meio-campo, que tem função de dar assistência, de fazer gol, é bom ter que ser, de vez em quando, o cara do time. Vocês acham que dá para esperar uma convocação do Renato?
Dos jogadores que estão no Brasil, é um dos jogadores que tem sido mais regulares. E vendo assim, pela sequência de jogos, eu também não vejo despropositado até a própria convocação do Alexandre Pato, que colocou isso em pauta na saída do campo ontem na arena do Grêmio.
São convocações para as eliminatórias já, para os dois primeiros
jogos? Para as eliminatórias. Sim, agora é para os próximos jogos das eliminatórias.
Segundo...
Eu não vejo o que o Renato Augusto está fazendo aqui no Brasil tão diferente dos jogadores na posição dele na Europa. Então não vejo também tão despropositado assim como alguns colocam, sempre rebaixando o campeonato brasileiro.
Como se o William, Oscar e Ramírez não
tivessem em alta.
Pois é.
Acho que a tendência do Dunga não fazer testes. Acho que a preocupação do Dunga nesse momento é como substituir o Neymar.
Sim.
Tem isso também.
Agora, o Renato Augusto não tem nada a ver com isso. Eu até acho que o Renato Augusto é um jogador que pode ser testado, deve ser testado. Ele é muito importante para o Corinthians, né? Porque ele exerce diversas funções e quem lidera o Corinthians, se você for apontar três líderes do Corinthians hoje em campo, para mim são o Elias, ele e o Jadson.
Sim.
Né? São as três referências da equipe, da campanha, justamente o meio de campo, que é o setor mais sólido da equipe, né? O Elias é o cara que chega muito à frente, quando ele sai do time a equipe perde força de contra-ataque. O que eu mais gosto no Corinthians é a capacidade de contra-atacar, não é a capacidade de se defender. Nem o Corinthians quando tem a bola na frente, nem o Corinthians quando marca. O Corinthians quando parte em velocidade com a defesa do adversário aberto. Eu acho que o Corinthians tem um contra-ataque muito forte. E o Renato Augusto é um dos dois pilares desse contra-ataque no meio de campo. Ele e o Elias. Né? O Jadson é o cara que faz o passe, mas quem chega em velocidade na frente, entra como centroavante diversas vezes, é o Renato Augusto. Um jogador que pode ser testado. Agora eu acho que não será convocado. Palpite.
Eu também acho que não, até pelo pragmatismo do Dunga.
Isso.
Mas se você pensar que o Lucas Lima, que é um jogador que joga mais ou menos na mesma faixa de campo que o Renato Augusto, foi convocado pelo Dunga, no comparativo, o Renato Augusto é tão importante quanto o Lucas Lima para as suas respectivas equipes, só que um é o líder do campeonato e o outro está brigando ainda para chegar no G4.
É que o Lucas Lima foi bem contra Costa Rica, né?
É.
Fez um bom jogo ali, então acredito que vai
ter... E teve uma sequência grande para ter a chance.
Eu acho
também,
que o Dunga vai chamar o Kaká, por exemplo.
Eu acho que mantém o Kaká, não sei como é que tá a lesão, né? Ele deixou os amistosos lá lesionado.
A gente tá falando de uma convocação séria, né? Convocação que o técnico pode convocar a pessoa que ele quer.
Não tô falando que eu não penso, que acho certo ou errado. Tô falando que eu acho que o Dunga vai fazer.
Que o Dunga vai convocar o Kaká porque quer, não porque tem que.
Eu acho
por
que
contrato.
Então, eu acho que ele gostou do que ele viu quando o Kaká entrou em campo no amistoso contra Costa Rica.
Dois caras que saíram do banco que também, ao que parece, foram bem, pelo que o Dunga falou e por por toda a repercussão, que é o Lucas e o Rafinha, né? O Sim. Rafinha do Barcelona, que é um jogador interessante também, joga em várias no meio. E o Lucas, que é a velocidade, que enfim... Mas todo elenco de seleção tem um cara mais ou menos com a característica do Lucas.
Se você for pensar na seleção que o Dunga levou para a Copa do Mundo, é a seleção de média de idade mais alta da história do Brasil em Copas do Mundo. E o Dunga, ele perdeu uma Copa de 90 e eu acho que aprendeu muito para fazer coisas diferentes, inclusive na forma de liderar ele quando atleta, a equipe, em 94. Né? Como a seleção brasileira tem um peso de camisa, como a seleção vem do 7-1, como tem todos esses problemas, eu acho que o Dunga vai querer levar algum jogador ou alguns atletas experientes nessas primeiras partidas, principalmente por causa do confronto contra
o Chile. Mas sobraram alguns bons experientes?
Então, essa é a grande questão. Não tendo os bons, leva quem ele acha que foi melhor no amistoso. O Kaká é um cara de confiança dele.
Aqui na Copa também.
Porque jogou a Copa do Mundo
Copa tá.
quando ele foi treinador.
Era o referencial nas eliminatórias.
A Copa não é logo ali.
A Copa que passou, quero dizer assim, pra jogar Bernard e Jô, joga o Kaká, né?
Sim. Sim.
Não é que o Kaká tá roubando a vaga de um craque.
O Kaká não destoa da seleção do ano passado.
Mas entre todos esses caras que você falou, o Renato Augusto e o Lucas Lima...
Ah, não, entre Renato Augusto e Kaká, o Renato Augusto também tá prefiro, no momento, mas assim...
Tá nadando de braçada aí, na frente do Kaká.
Sim, sim.
Mas por todos os motivos óbvios.
O Kaká tem uma coisa que o Dunga gosta. Eu achei que o Kaká tinha sido convocado por conta do contrato, né, da CBF pros amistosos. Jogos nos Estados Unidos, o Kaká atua lá... tem
o útil e agradável.
É uma
né?
grife, sabe?
É tudo. Útil e agradável.
Hoje em dia, hoje eu vi que tava lançando.
Viver de grife é complicado, hein?
Tava lançando. Então, mas.
É mais o 7-1
ainda. Ainda quem indisciplinado, né? Porque foi um dos que liderou uma entrada religiosa na concentração que não podia.
Sinal portanto, da mudança dos tempos. Portanto, antes os caras saíam da concentração para ir pro rolê, agora chama o pastor para dentro da concentração.
Acho que indisciplina cristã também é indisciplina, Leandro.
Isso é indisciplina. Tem qualquer um regimento.
Coisa,
não pode
sair da regra é indisciplina.
Você não...
Da regra pré-estabelecida.
Se não pode entrar pastor na concentração, entrou um pastor na concentração.
Dai de Dunga o que é de Dunga, dai de Deus o que é de Deus.
Se alguém chegar para você numa festa, eu posso falar porque eu faço um ano e meio que não bebo, né, como vocês bem sabem. Mas se alguém chegar numa festa e falar assim, todo mundo tem que beber, e você fala assim, recusar, você tá sendo indisciplinado. Vai ser saudável, tá? Você tá sendo indisciplinado. Então a disciplina tem a ver com...
Ou o Pereio, que foi expulso de uma suruba por mau comportamento.
Teve isso.
É o que dizem.
Mas uma suruba tem ética também.
Vamos voltar a falar do futebol. Eu acho que o Kaká tem uma coisa que funciona muitas vezes, até quando ele tá mal tecnicamente, como tem acontecido há tempos. Funcionou no São Paulo, tá funcionando nos Estados Unidos e funcionou naquele do tempo que ele jogou no amistoso contra a Costa Rica.
Pubis.
Ele tem leitura de jogo. Então ele tá sempre perto da bola. Então ele dá dinâmica pro time. Ele vai chegar, vai encostar no lateral direito, no lateral esquerdo, vai encostar no meia.
Vai ficar encostado,
vai encostar no centroavante, vai se movimentar.
Tem repertório, né?
Mesmo tecnicamente mal, ele consegue entender o jogo ali. E como o treinador não tem, eu acho que essa é a grande questão. Um líder em campo, o líder é o Neymar. Líder do Brasil é o Neymar, o jogador que mais se movimenta, que vai chamar o jogo, que vai, desde a saída de bola, vira centroavante, vira ponta, vira meia, encosta pra tabelar, todo mundo procura o Neymar. Quando o Neymar não tá em campo, eles procuram quem? Não sabem quem procurar. Então, o Kaká é um jogador capaz, apesar do momento técnico ruim, e de não ser uma coisa positiva pra seleção brasileira ter que contar com um jogador nesse estágio hoje, ele é um cara que pode fazer esse papel de líder na equipe,
olha,
dentro e fora de campo.
Falando em coisa ruim, como está a situação do futebol brasileiro, você vê agora a artilharia do campeonato, você tem o Ricardo Oliveira com 33 anos, né?
34, acho, sei lá.
Acho que 33. Liderando com 16 gols, depois um argentino, Lucas Prato, e depois o Alexandre Pato, empatado com o Bruno Rangel.
35, outro... Ricardo Oliveira.
35. E o é gato, quinto, né, lugar é o Bruno Rangel com 33 também, outro veterano.
Mas aí eu vou discordar um pouquinho de você.
Onde estão
eu acho
os bons
que a tabela
jogadores?
De artilheiros é muito fraca. 25 jogos, um cara ter mais de 10 gols, eu acho muito pouco.
É muito baixo.
Eu acho
que o Ricardo Oliveira é tecnicamente muito bom jogador, sempre achei.
Mas não é pra ser um cara como ele, com 35 anos...
O Robigol ficou um gol atrás do Romário num campeonato brasileiro como artilheiro. O Dio deve ter sido artilheiro no campeonato. O Josiel foi artilheiro no campeonato.
O Dimba foi artilheiro.
O Dimba, eu acho que o Nilson foi artilheiro.
Mas é regularidade, né?
O Nilson era bom,
o Alberto do Santos... Ah, que bom.
Chico. O Nilson, mas, o centroavante?
É, do Inter.
Não, era regularidade, bom jogador.
E o Alberto?
Ontem
era bem melhor que o Renato
Augusto. E o Alberto Santos?
Mas a regularidade é o cara conseguir fazer, pelo menos a cada dois, três jogos, fazer um gol.
Eu acho que essa história de artilharia, ela nem sempre é.
Mas não é pelo número seco.
Esclarecedora, assim, quanto parece. Pode ser, mas nem sempre é.
Você não acha que o Alexandre Pato tá na melhor temporada da carreira em gols? Não é pouco? São poucos gols que os caras fazem hoje. Na frieza do número, são poucos gols.
Até porque ele perdeu muitos.
O Wagnerov tem 7 gols no campeonato.
Mas ele está no momento tecnicamente
ruim. E perdeu 14.
Pô, tá louco.
O gol que ele perdeu, por exemplo, no final de semana foi impressionante.
Impressionante. Impressionante.
O Clássico Mineiro, pra gente passar pelo vice-líder, o Vitor tomou um frangaço num desvio do William, o Cruzeiro abriu 1-0, o Atlético Mineiro conseguiu empatar com o Carlos, e depois, no final do jogo, o lance que definiu a partida, o Vitor defendeu um pênalti batido pelo William, se redimindo, 45 mil pagantes no Mineirão, 1-1. Só passar a classificação do Cruzeiro. Enquanto o Atlético é vice-líder, o Cruzeiro tem 2 à frente da zona de rebaixamento, é o 14º.
Mas como o Leandro Jamin adora falar, com viés de alta.
De alta?
Exato. Eu acho que sim. Eu acho que todo time que o Luxemburgo sai entra em viés de alta, automaticamente.
Por inércia,
tem
né?
Tem sido assim, né? Tem sido assim. Vou pegar os resultados de todos os times que ele dirigiu nos últimos 5 anos e fica muito claro.
E o Vitor, que nota que você dá para um goleiro que toma um frango, mas depois pega o pênalti que deixa seu time não perder um clássico?
Eu não vi o jogo, eu teria que assistir a atuação inteira.
Assim, porque é o ápice do amor e ódio, do céu e inferno, né?
6.
Foi um
Já
frango,
que tem os dois, fica no meio termo.
Foi um frango bizarro, né? Mas sair de um clássico pegando um pênalti aos 45 é uma emoção.
Não,
eu falei
pênalti que não existe aquele frango sem cabeça
foi
lá.
Foi fora da área, né?
Pênalti que não houve, mais um.
O frango sem cabeça, depois a gente vai falar
Nossa
disso, né?
Nossa senhora.
Vocês viram hoje a matéria?
Não, fala isso pro Birna que ele entra em choque.
Nossa, essa é pesada.
Leandro Yamin. A cena é...
Não, a coisa mais... O pombo sem asa existe.
Leandro Yamin.
Oi.
Vamos, a gente combinou que ia dar um giro por série C e D, daqui a pouco volta com os
outros.
Girando.
Você me chama daqui 1 minuto e meio, Paulo Júnior?
Um minuto e meio?
Posso falar uma girada aqui 1 minuto e meio?
Eu vou aproveitar, e falar uma coisa aqui? Eu entro no blog do Birner e não vejo os titulares que estavam lá, que já não escrevem há muito tempo.
É por isso mesmo.
Eu tava lá, eu vejo, não tem mais nada. Tem a fotografia dele.
O blog mudou.
Um espanta-mosquito.
Repaginada.
E não tem mais nada,
cara. Não é nem repaginado, o blog era do vírgula, vai encerrar provavelmente a sessão de esportes.
Bomba!
Não é bomba nenhuma. vai encerrar a sessão de esportes e eu, que era emprestado do vírgula ao UOL, agora vesti a camisa do UOL e fui pro UOL definitivamente.
Você é contratado do UOL agora?
Sou contratado do UOL.
Vai fazer uma boa temporada?
Eu já era contratado do UOL pra comentar jogos.
Tal.
Pré-temporada nenhuma.
Não?
Nenhuma.
Vai conseguir fazer um bom desempenho?
Tudo depende. Prometo. Como é que é? Fazer o meu máximo.
Você vai fazer o seu máximo.
O meu melhor.
Tá assim, e qual que é o segredo do ambiente de trabalho? O que dá pra falar dos novos companheiros?
Eu não sei, porque eu passo a maior parte do tempo em casa, fazendo blog. Mas eu
iria. Tem companheiros interessantes.
Mas eu iria à redação 1 ou 2 vezes por semana, ao menos. Até porque eu vou comentar ali os jogos também da Liga dos Campeões.
The Champions!
O que pra mim é bom, porque eu sinto falta de mais diálogo sobre futebol. No tempo de CBN. Muitas das ideias que eu tinha pro blog vinham de conversas com as pessoas. Porque eu tenho a teoria de que uma cabeça pensa melhor que duas cabeças pensam melhor que uma, 3 melhor que 2, 4 melhor que
2. Não, é muita gente pensando, antes
dependendo da cabeça.
Aqui, então. Chega meia hora antes do programa aqui que a gente
troca
ideia.
Mas não dá pra forçar a barra, isso tem que ser informal.
Então, a gente troca ideia informal.
Essa é a questão.
Só chegar.
Você acha que a gente é formal, então?
É.
Você me acha uma pessoa formal?
Às vezes, sim. Você às vezes é conservador sem perceber.
Eu sou conservador.
Sem perceber.
Nossa, eu vou dormir com essa. Série C, Leandro Amin?
Série C...
Sou um conservador...
Série C não, terceira divisão.
Portuguesa 20...
C Vitamilha, que eu tomo de manhã.
Portuguesa 24 pontos, Guarani 20 pontos. Ambos pertinho da parte de classificação da tabela, né? Um em quinto, outro em sexto. Jogam hoje um contra o outro em Campinas. Quer a escalação, Paulo Júnior?
No pique.
Guarani com Rafael, Jonas Carpini, Diego Silva, Jonathan, Serginho Catarinense, João Henrique. Não, esses aqui são o banco de reserva. Ô, oh, meu Deus do céu.
Ô,
caceta. Times definidos. Guarani, Pegorari, revelado no Palmeiras, ele mesmo. Oziel, Pitt, Gladstone e Léo Rigo.
Gladstone time... do Cruzeiro, né?
Lennon, que é o jogo com a camisa 5.
E que não é o John.
Do técnico pintado. Alan Dias, Watson, o Elementar, Fumagalli
Fumagol,
e João Eterno. Vitor. No ataque, o Rai. A Portuguesa com Anderson, Rai? Jonathan, Anderson de novo, Luan e Dierson.
Paulo Júnior,
todos da linha de zaga terminam com N. Guilherme Almeida, Victor Bolt, Vinícius e Pulinho.
O que aconteceu quando com o Renan? Quando você fala Watson, o Paulo Júnior responde, yes, son.
Guilherme Queiroz e Bolt de novo. Vocês estão de brincadeira, né?
Dois gols, Bolt. Você sabe, é um time rápido.
Você sabe a história do Gladstone, né?
Não, não sei.
A história do Gladstone na final da Copa do Brasil, do Luxemburgo?
Não, não
que
sei.
Que ele pegou uma fralda e uma faixa de campeão.
Ah, tá, isso sim.
E falou, e aí, moleque, qual você quer? Mas daí, pô, já ganhando o primeiro jogo é fácil fazer isso.
O resto é resto. Apita o árbitro, bola rolando em Campinas. Que Guarani e Portuguesa um dia também comecem a partida pela Série A, né, Paulo Júnior? Chega de Série C,
voltar,
né?
Para o lugar que jamais deveriam ter saído.
Deveria ter saído.
O clichê.
E a classificação para repassar, Leandro e a mim, ambos tentando entrar no grupo dos quatro. E quem perder hoje se complica. Quem... O Guarani praticamente dá adeus se perder hoje, porque vão faltar duas rodadas.
Exato. Eles ainda têm essa partida mais duas. Os quatro primeiros colocados, que são Tupi, Londrina, Brasil e Juventude, já têm 16 jogos. Então a Portuguesa está por uma vitória para voltar ao G4.
Passa o Juventude.
Terminar em terceiro lugar, passa inclusive. Passa também o Brasil e o Juventude.
Que arrancou depois da chegada de Estevão Soares.
Exato. E o Guarani precisa de uma vitória hoje para dormir com 23 pontos. E aí a quarta vaga. A terceira e a quarta vaga ficam bem legal. Brasil com 26, Juventude 25, Portuguesa 24, Guarani 23.
Guarani do Monstro Pindado.
E nem o líder Tupi tá garantido ainda.
Embora com 30 pontos, tá bem perto.
O que você acha
que
acontece se classificar o Tupi em primeiro e o Guarani em segundo, Paulo Júnior? Você que é o especialista nisso.
Falta só o Goitacazzo.
Lembrando que é mata-mata, né? Então quem ficar em quarto aí, provavelmente pega o Fortaleza, que deve ser o líder do lado de lá.
Ou Vila Nova, que joga hoje, joga quinta-feira e pode passar o Tricolor.
Que é bucha, né? Pegar um jogo de mata-mata decidindo fora num nível tão equilibrado. E a Série D tem os confrontos.
Confrontos. Definidos. Coruripe e São Caetano.
Eu tava medindo com o Chico Malta ali fora no Google Maps. Essa é a segunda maior viagem.
Segunda maior viagem. Perfeito.
Quantos quilômetros?
3 mil de Coruripe para São Caetano.
O Botafogo Paulista, por enquanto é o Paulista. Enfrenta o craque. O jogo de volta é no fantástico Genervino da Fonseca.
Ontem o Santa Cruz com 17 mil pessoas. Sim. Botafogo e Gama, 0-0, Botafogo passou.
Palmas e Remo. Palmas joga no Nilton Santos e decide no Mineirão. No Mineirão não, no Mangueirão. Joga no chamado Estado do Pará. Outro jogo, Caldense e Rio Branco do Espírito Santo.
No mesmo grupo.
No mesmo grupo.
Então. A Lajeadense enfrenta o Central de Caruaru, Central do Paulo Júnior.
Essa eu acho que é a viagem mais longa.
Eu acho que não, porque tem a bucha agora.
Ah.
Rio Branco do Acre e Ipiranga.
Ah, é essa.
Essa aí, eu joguei no Google Maps, Chico Malta é testemunha,
tem o caminho
ele manda fazer
tem
o caminho da Bolívia.
Tem o caminho do Tchê. De bicicleta, diário de motocicleta.
O caminho Bolívia-Peru é mais curto que o caminho Mato Grosso,
Não é só Bolívia, você passa todo o norte, tem que atravessar todo o norte da Argentina.
Porque Erechim tá ali na fronteira com a Argentina, quase.
Pois é.
Toda a Bolívia e uma parte do Peru.
São 3.500 quilômetros, algo assim.
Pra gente fechar as oitavas de final, o Estanciano enfrenta o River do Piauí.
Onde é o Estanciano?
Pergunta é maravilhosa. Essa pergunta é realmente...
E essa viagem é boa também.
Essa boa aqui, né?
Operário
campeão do Paraná, né? E enfrenta o Campinense. E o Campinense decide em casa, na Paraíba, no estádio
Amigão. Esse é o Operário de Ponta Grossa?
Ele mesmo.
Olha, vou te falar. Os meus tempos de banda foram um dos lugares mais legais que eu toquei até hoje.
Legal.
Muito show.
Você tá parecendo o Luciano do Vale. Eles, não, né? Vai citar nenhum restaurante lá de Ponta Grossa?
Não faço merchan.
Não faz merchan.
Mas um dia, se vocês quiserem fazer a conta, acho que compensa quantos quilômetros o Sport roda pra disputar o Campeonato Brasileiro e quanto que o time da região sudeste roda.
Eu não quantos consegui... uniformes o Sport usa em uma temporada do Campeonato Brasileiro?
Essa é uma boa pergunta também.
Ontem, Sport e Fluminense, um rubro-negro contra um tricolor. Um jogou inteiro de azul, outro inteiro de branco.
E o nosso amigo Maurício Tardino fez o trocadilho mais óbvio nessa hora. Falou que o azul é a cor pé quente.
Que coisa. Não deu tempo de eu pesquisar, Leandro e Amin. Os confrontos saíram ontem à noite, eu queria ver. Mas só confirmar se é tudo viagem de avião mesmo. Deve ser, né? Não é possível que na série... Eu não sei...
Não dá tempo.
Eu não sei se na Série D a CBF tá pagando as viagens.
Mas tem que ter um voo da Azul.
Porque eu não sei. O Rio Branco do Acre, que eu consegui conhecer lá, tem uma estrutura. Eu não sei se tem verba pra viagem de avião.
Mas não tem como não ser de avião.
Ah, tem como. Na Copa São Paulo vem de ônibus, né? Não sei, já vimos de tudo aí no Brasil.
Mas não dá tempo.
Eu acho que nessa fase...
São 4 dias de
Eu acho que nessa fase, justamente por acabar o regional... imagino que a CBF contribua com as passagens.
Agora,
aéreas.
Deve ter time que tem dirigente torcendo para não classificar, porque com a gente certeza. Sabe como é que é o futebol brasileiro e o rombo no orçamento pode ser grande.
O Estanciano...
Você mudou aqui, né, Leandro?
O quê?
Porque do nada tá um eco aqui na
Você percebeu?
Voz, né?
Eu que até coisa. Olhei, mexi aqui, não sei o que.
Que coisa. Fala aí do Estanciano.
O que acontece? O Estanciano é o... Fantástico. O Estanciano é o famoso canarinho do Piautinga. É um time da cidade de Estância, no Sergipe, e joga no estádio Francão, com capacidade para 3.500 pessoas. Veste amarelo e verde, Paulo Júnior.
Sensacional. Voltando para a primeira divisão, ou pro, como gosta de falar o Vitor Brunner, para a elite do futebol tupiniquim, Grêmio e São Paulo. 2-1 para o São Paulo, boa atuação do São Paulo, vitória fora de casa. O Grêmio não tinha perdido ainda como mandante nesse campeonato brasileiro. E o São Paulo respira, deixa eu ir aos pontos. Grêmio 45, Flamengo e São Paulo 41. 4 pontos do terceiro colocado. Em determinado momento parecia que os 3 primeiros tinham disparado. Mas o São Paulo, tanto quanto o Flamengo, já mostram que estão próximos aí dos 3 primeiros. E a vitória são paulina, senhores?
Olha, eu achei que eu gostei muito da atuação do São Paulo. Mas muito mesmo.
Muito?
Muito.
Gravou,
muito.
Viu de novo.
Eu fui ao Vai-Vai depois e peguei no pé das pessoas ali.
O Vai-Vai, né?
O Vai-Vai, o Grêmio Recreativo Cultural...
Com hífen ou sem hífen?
Vai-Vai sem hífen.
Sem hífen.
Vai-Vai sem hífen.
O que configura um erro, né? Porque eu aprendi na escola que duas palavras iguais...
É hífen.
É hífen, né?
Nome próprio com hífen?
Não interessa.
Igual é
hífen. Não, mas tudo bem, vamos seguir. Eu gostei muito porque eu achei que o time teve personalidade... Acho que faltou um pouquinho de qualidade no último passe, lá na frente no contra-ataque. O São Paulo teria conseguido uma vitória com uma tranquilidade atípica para quem joga contra o Grêmio no Olímpico. Gostei do sistema de marcação.
Muito bem o Rodrigo Caio, hein?
Muito bem o Rodrigo Caio.
Tem formação
bem.
De meio campo,
Breno
é rápido.
Também.
Cabeça levantada.
Por baixo, se ele tiver com a cabeça boa, ele mata qualquer atacante.
Concordo contigo. Eu acho que exatamente o que faz o Rodrigo Caio jogar tão bem é o que às vezes, por isso às vezes ele comete alguns erros... por muita confiança, porque ele sempre tenta jogar futebol com a bola no chão, né? Jogar na bola.
Ele confia no mano a mano no chão, ele sabe que ele é rápido.
Eu acho que o Grêmio quis fazer um jogo muito pelos lados, o Osório conseguiu neutralizar.
Nó tático.
Não sei, chega a ser um nó tático, né? Porque também podia ter tomado gol ali em qualquer momento de uma bola, sei lá, das que chegaram ali de
fortuita.
Fundo. Fortuita. Gostei muito da atuação do Carlinhos.
Monstro!
Tá tirando sarro ou tá falando sério?
Não, jogou pra cacete.
Jogou muito também.
Acertou quase tudo que tentou, ele acertou.
E foi o principal jogador da ligação do meio campo com o ataque. O São Paulo jogou no 4-1-4-1, né? Com o Michel Bastos e o Pato abertos, né? O Carlinhos e o...
O Carlinhos e o Michel.
Não, centralizado. O Ganso jogou adiantado.
Ah, tá... o Thiago Mendes.
Carlinhos e Thiago Mendes.
E o Breno fazendo a cabeça de área.
O Breno fazendo a cabeça de área.
Por sinal, o São Paulo jogou com 5 jogadores revelados pelo clube.
Que é uma coisa canteiras,
que,
né?
Que o último técnico que teve coragem de fazer isso foi o Paulo César Carpegiani, que não teve tempo
Monstro.
De acertar.
Agora, o Breno, eu fiquei na dúvida. Vocês acham que ele tá... Jogou bem, tá fora de ritmo?
Achei que foi muito bem.
Eu acho que para um cara que ficou tanto tempo sem jogar
futebol... É que eu fiquei com a impressão de alguns lances dele... Não tá indo.
Falta tempo de bola.
E tá faltando até confiança pra dar arrancada. Normal. Foi só uma. Pra saber
o
a visão
próprio
que
jogo
tiveram.
Que ele saiu contundido com o Goiás foi justamente uma lesão muscular, né? Então ainda não tá confiante, mas os 4 jogos que ele fez até aqui foi muito bem.
E o Rogério que não comemorou porque.
Aí é uma marra, hein?
Nossa!
Esse é uma marra, hein? Olha, imagina assim, o jogador saiu, chegou agora
Vitor,
no time.
Esse cara tem que ser cobrado no vestiário. Não, sério, tem que chegar, sei lá, o Rogério tem que ligar pra ele assim, acabou o jogo, o Rogério liga no celular de quem tiver com o celular ligado e fala, passa pro menino aí. Meu amigo, é o seguinte, você vai fazer quantos gols na tua carreira pelo São Paulo contra o Grêmio, fora de casa, um jogo importante? Você tá pensando o quê da vida?
Não, no momento do gol eu até achei que o juiz tinha pitado alguma coisa.
Eu assistindo...
Porque não comemorou.
Eu assistindo o jogo na Bandeirantes, não gritou gol. Ah, o Bandeira não correu, teve uns 10 segundos assim... Aí gritou um gol meio sem graça, quando você perde o timing de gritar o gol, o narrador fica meio ali, o Théo José, o Neto não bancou o gol, foi um negócio meio esquisito, mas acho que amarra mesmo.
Ele entrou muito, ele foi muito bem no jogo contra o Internacional. O
Inter, a estreia dele.
Ontem ele fez uma partida razoável, não foi excelente, razoável.
Deu uma sorte, né, no lance do gol.
E ele, por exemplo, contra o Inter, ele jogou na esquerda, né, que tem essa tendência de puxar, jogar na diagonal. Ontem,
você tá falando ele joga, cabelo de poodle?
Oi? O Neymar do Nordeste.
O cabelo de poodle?
Ele joga oposto ao Michel Bastos. Isso.
Os dois jogam com os pés invertidos, como o Paulo Júnior tanto ama.
Que é outra grande cascata, né?
Não é cascata.
Ah, e o cara come para o fundo e não consegue cruzar,
meu. Quando eu jogava futebolzinho, eu gostava mais de bater com a parte de dentro do pé que com a de fora. Então, para mim, era conveniente jogar
invertido. Então, você tem que ter muita qualidade para bancar isso. Porque o natural é você fazer a jogada de linha de fundo. O Michel Bastos, eu acho que banca isso. Porque ele tem a velocidade para cortar para dentro e bater forte.
Muito bem na bola,
é. Agora, esses carinha médio, Osvaldo, Rildo, Malcom.
Aliás, Matias, quem você acha melhor, Osvaldo ou Centurion?
Centurion.
Tem aliás, certeza?
Vocês leram? Osvaldo,
porque
eu vou ter que falar, Leandro.
Cadê Osvaldo?
O Osvaldo tá no Fluminense.
Vocês leram a matéria do Centurion na Placar?
Não.
Ah, então a gente fala semana que vem.
Lerei.
Vocês leem, por favor, que eu tô ainda chocado.
E o Osório que
falou, Celso Zelt?
Osório.
Eu tô chocado com o que aconteceu.
E o Osório que disse que o Pato é o melhor ponta esquerda destro do mundo?
Eu acho que o Osório, eu acho que o Osório conseguiu, apesar da crítica que fez a qualidade do time, depois do jogo contra o Santos, ele conseguiu ganhar alguns jogadores que são fundamentais para o São Paulo. Tá muito claro para mim que o Pato tem mais, por exemplo, eu acho que o Pato tem muito mais respeito pelo Osório do que pela camisa do São Paulo.
Então, aliás, o Pato é um lunático, ele não sabe nem o que tá pegando no mundo.
Não, mas eu acho que ele gosta do Osório, eu acho que o Ganso joga pelo Osório também.
Então é um
dele.
Mágico, então eu vou começar a respeitar o Osório, porque se esses dois caras...
Osório de osso.
Exatamente essa
é que
questão.
O Ganso é uma coisa muito louca. Eu acho difícil condicionar a avaliação do Ganso tirando o resultado, porque ontem, pra mim, ele fez as mesmas coisas que irritam do Ganso. Que toca uma bola, não recebe, fica lá na frente, não volta pra marcar.
Mas ele podia não voltar porque o Osório armou o time do jeito que ele não precisava voltar tanto.
E ele fez um lance no final do jogo que eu não entendi também o que aconteceu até
qual
agora.
Lance?
Cruzaram uma bola pro Ganso pra ele fazer o gol, ou dominar, ou furar pra quem tava no segundo pau. Ele tentou, sei lá, dar um 3D.
E o Wesley perdeu um gol também.
O Wesley não engana, né? É. Faz uns 3 anos que ele entrega o que ele...
E pior ainda, falou do Ganso, teve um torcedor, né, em Porto Alegre, que pelo visto é um torcedor do Ganso, que tinha uma tatuagem com autógrafo que o Meia fez no braço dele.
Pra mim, o Ganso teve a maior atuação da vida dele em Porto Alegre naquela semifinal da Copa do Brasil pelo Santos.
Que tirombaço, né? Que golaço.
Jogou demais aquela partida.
Paulo Júnior, achei.
Achou.
No regulamento da Série C, no site da CBF. Nós estamos
falando de outro assunto,
no
você capítulo... pode acabar o assunto para entrar com esse?
Não, já acabou o assunto. No capítulo 5 das exposições financeiras, no seu artigo 20, diz: os clubes farão jus aos seguintes benefícios de ordem financeira.
Mas a gente está falando da Série D.
A. Passagens
é
aéreas.
D.
Passagens
é D
aéreas...
de dado.
Ah, tá.
É D de dado.
Você interrompeu o assunto.
Porque ele paga passagens aéreas limitadas a 25 pessoas.
Então, mas isso na C. Na C eu sabia. Eu quero saber se na D.
Então vamos procurar.
Porque a bucha é
na D. Vamos procurar.
Mas deve pagar no mata-mata.
Outra questão do Osório, além da parte tática, além do time bem inteligente, ele não se intimida quando a opinião pública critica um jogador. Eu vou ser sincero. Eu não acho Reinaldo, obviamente, jogador para nenhum time grande. Mas concentrar as críticas do que se passa no São Paulo no Reinaldo chega a ser pior do que o futebol, chega a ser uma capacidade de leitura dos fatos muito pior do que qualquer atuação do Reinaldo na vida. Quer dizer, a leitura de quem faz isso, a leitura de futebol de quem faz isso é muito pior do que o Reinaldo em campo, né? E o Osório, ele coloca o Reinaldo. Wesley, eu não confio. Ele coloca o Wesley. O time consegue jogar com o Wesley, consegue jogar com o Reinaldo. Por exemplo, começou com o Matheus Reis no Olímpico, jogador novo. O Matheus Reis acho que deu 43 passes, errou um ontem. Um passe.
Né? Já vinha entrando bem.
Nos jogos. Como o Matheus falou, havia 5 atletas formados pelo clube ontem, dentro do Olímpico, um jogo que exigia muita experiência.
Arena.
O treinador tem aquilo, como se dizia antigamente, roxo. Não se esconde para manter o emprego, não se esconde para agradar X, não se esconde porque vai deixar alguém no elenco insatisfeito. Ele trabalha de um jeito que é atípico no futebol daqui e provoca uma grande ciumeira nos treinadores nacionais, né?
Mas
que,
tem uma coisa.
Que os bastidores ficam...
Sendo advogado do diabo, ele banca também um tipo de trabalho que ele vai até as últimas consequências, porque é não é normal também um técnico de São Paulo levar 3-0 do Goiás, 3-0 do Santos em um mês.
Mas era previsível que seria assim quando contrataram.
Não, mas você concorda comigo que se fosse um Luxemburgo, se fosse um Muricy, ele talvez, já levei 3-0 do Goiás, eu vou segurar contra o Santos, o que é normal.
Mas
a cautela do técnico brasileiro, ela vem porque o cara sabe que ele vai pra rua.
Eu concordo contigo, mas eu entendo quando isso acontece... No momento em que o treinador quer implementar uma filosofia de jogo que vai tornar a equipe muito mais forte no médio e longo prazo. Outra coisa é quando o treinador perde esses jogos fazendo mais do mesmo.
Mas você acha que precisava ir com o Michel Bastos no banco contra o Santos? Né? Arriscar demais também?
Se não havia nenhum
problema
físico, eu discordo do Osório. Tem que jogar. É importantíssimo.
Porque meu medo é, assim, é um balanço, né?
Eu não sei se tem alguma questão física.
Você tem que tentar a sua proposta, só que... Nenhum time gosta de ficar levando 3-0.
Mas pode parar, você reparar que o Santos do São Paulo, mesmo quando o time perde, perdeu, foi goleado pelo Palmeiras, você falou, foi goleado
jogou
pelo
muito
Santos.
Mal contra o Santos.
Muito mal.
Então, fala, Leandro. Eu vou fazer um meia-culpa, porque eu sou o que falou aqui um mês atrás, que não sei aonde está o salvo-conduto para tomar uma cacetada por mês do São Paulo. Tomar de 4 numa semana, depois de 3 no outro mês. O São Paulo apanhou do Santos, impiedosamente apanhou. Só que chega no vestiário, o Osório falou o que a gente viu. Não fez como, por exemplo, um ano atrás, o Gareca, que o Palmeiras apanhava.
Sim.
E ele vinha e falava, não, mas é assim, é assado, é a filosofia.
Faltou qualidade individual.
Ele falou, faltou qualidade individual. Meus jogadores têm que saber dar passe. Meus jogadores têm que saber isso, têm que saber. Foi bastante franco.
Simples.
Pronto.
Simples.
Aí eu dou um crédito. O cara viu o jogo, ele tem as insatisfações dele e tá...
E eu acho que ele não falou isso, Leandro. Ele não falou isso pros jogadores. Eu acho que ele mandou um recado pro presidente. Porque o Osório, vamos sempre lembrar que ele largou um salário 3 vezes maior no Chivas para vir trabalhar no São Paulo porque ele queria ser campeão. O Osório, do jeito que ele é no futebol, para mim está muito claro que ele é um idealista na maneira de ver o futebol. E lógico que quanto ele ganha no São Paulo faria qualquer brasileiro viver, qualquer pessoa viver do jeito dos sonhos financeiramente.
Pô.
Mas tem ali muito do ideal, tem ali muito da maneira como ele pensa o futebol, né, a maneira como ele vê as coisas. Ele sabe que, por exemplo, lá no São Paulo, comenta-se muito que a chance de ele ir para o México, da seleção mexicana, é considerável. Tá?
A pessoa... Ele já não tinha dito não?
Oi?
Não era um não definitivo?
Mas daí ficou um técnico interino e que agora não fica para a sequência, né?
Então, ali...
O Ferretti, né, o brasileiro?
Eu não sei se ele vai ou não. Tô falando que dentro de São Paulo corre esse boato. Pode ser até uma bobagem. Como corre o boato dentro de São Paulo que o Luiz Fabiano pode acertar com o Corinthians. Eu perguntei para o Edu Gaspar na última...
Por sinal, por onde anda Luiz Fabiano?
Por onde andou nos últimos 5 anos mais tempo. É, no mesmo lugar, tá mantendo a média. Eu pior que agora ele precisa correr, precisa jogar, porque ele precisa do contrato novo, né? Então ele vai ter que correr um pouquinho, vai ter que jogar melhor nesse... Mas é exatamente como aconteceu com o Valdívia antes de acabar o contrato com o Palmeiras.
É tudo igual, né? Agora o Rafael Marques também falaram que não vai contratar também, já começou a jogar igual o nariz, né?
Mas você acha que é por isso?
Ah, mas eu acho que jogador tem que ser provocado. Quando o cara já sabe em agosto que não vão contratar, já... É, tem que ter muito foco pra jogar futebol.
É coincidência.
Você avisa o cara em agosto que, ó, você vai voltar pra Coreia. Putz.
Cara, imagina se você é jogador de futebol time grande, tá atuando bem. Vou pegar o caso do Rafael Marques, pra citar esse exemplo. Tá jogando bem. É um dos principais atletas do time na competição. E meses antes você sabe que você adorou o clube, você gostou de ficar ali. E meses antes você fala, você não vai ficar aqui. Você não acha que é normal que o cara tenha um tempinho de assimilação?
É normal, ainda mais que ele tem mais de 30 anos, falta um ano para acabar o contrato e a grana é alta que o time está pedindo. Eu
já
acho
tem
que
até a cidade toda.
Eu acho que é inteligente o Palmeiras não comprá-lo. É um cara velho que daqui um ano vai ficar
do valor,
livre.
Né? Depende de quais são as opções de mercado.
Pelo que eu li dos setoristas que cobram o Palmeiras, todos dizendo que o valor era alto e que a diretoria tinha descartado.
Mas uma notícia que não saiu ainda em nenhum lugar, o Palmeiras ou contratou, deve apresentar nesses dias, está para contratar um diretor de marketing profissional. Não tem desde o ano passado.
Agora vai, hein?
Pode agregar, né?
Mais marketing?
Claro. Tá faltando marketing, né?
Remunerado.
O que, que falta acontecer no Palmeiras?
Não cabe mais marketing no Palmeiras.
Eu acho
hoje
que vai vir patrocínio na Central 3, não é possível.
E aí,
tudo
volta
que tem lá é marketing.
Aliás, vai patrocinar o Palmeiras?
Vou patrocinar o Palmeiras? Opa!
Tamo por...
Sabe que o dono da Crefisa tá maluco com essa coisa do Palmeiras, né?
Por mim, vende pra ele e vira Crefisa.
Ele tá muito. Por exemplo, se o Palmeiras classificar pra Libertadores, ele já falou lá dentro que vai gastar uma fortuna em contratações.
É a nova Parmalat?
Já comprar o juiz, né?
Chegaram a falar nessas loucuras de até Ibrahimovic.
Ibrahimovic.
Estamos entrando na era Crefisa.
Imagina, Leandro.
Vamos não, do que interessa. Tem 10 minutos pros outros jogos aqui.
Você não levou a sério?
Claro que não. Um cara que condiciona a contratação, a classificação para Libertadores, um campeonato que paga mal, escala juiz duvidoso e que tem time café com leite do México só para televisão poder passar.
Eu acho que ele quer montar um
Palmeiras. É esse campeonato que ele quer investir? Peixão. Investe agora. A Copa do Brasil tá rolando. Investe agora.
Leandro Amin.
Vale a mesma coisa.
Peixão fisgado. Tá escrito
peixão
aqui
não é o peixão completo.
Peixão fisgado.
Com uma coisa inédita. Se vocês têm memória melhor do que a minha... Algum time, você se lembra de ter tomado nesse campeonato 3 gols dentro da pequena área no mesmo jogo?
E 3 gols de pinball, né? Todos...
É muito atípico.
E o Ciborges, hein? Esse é um trabalhador honesto, né?
Eu não queria ver o time.
Eu te provoquei porque eu sei que você tem...
Não, tem nada contra o Borges.
O meu amigo de infância jogou bem. O Felipe Azevedo jogou bem nesse
quase
jogo.
Quase fez o terceiro gol.
Quase fez 2 gols.
Mas vinha o Ciborges. Jogou bem. O Santos, de forma surpreendente até, jogou com todo mundo. Ricardo Oliveira, Gabigol, Lucas Lima de volta da seleção... não tinha o lateral direito, né?
O Vitor.
Jogou o Daniel Guedes, mas não era de se esperar tomar 3 gols todos em meia gols hora, lados, praticamente.
Onde o Santos tinha mostrado muita força nessa fase anterior com várias atuações muito boas.
37 pontos, 10 vitórias. Ainda assim, é bastante boa a campanha do Dorival.
Tá na briga pela vaga da Libertadores, né?
Mas essa quarta vaga da Libertadores vai pegar fogo, vai ser o campeonato.
Né? E que pode virar terceira também, né? Passamos no começo.
Sim, se o time da Sul-Americana...
Não, eu digo no sentido de que Flamengo e São Paulo podem alcançar o Grêmio ainda.
Também.
Então, a 4 pontos.
Não pode ser nada.
E que o Grêmio também, sim, se ganhar a Copa do Brasil, ainda também... Esses times estão no par, o Santos também está na Copa do Brasil.
São os menos Corinthians e Atlético da parte de cima, né?
Pois é.
E o Flamengo não, né, também. O Flamengo foi eliminado.
Seguindo...
Você que é um místico, como você explica que 3 dos 4 times mais bem posicionados no Campeonato Brasileiro foram eliminados na Copa do Brasil, jogando, em princípio, com essas equipes principais?
É a vontade dos jogadores, né?
Você acha que é só isso?
Eu acho que é só isso. Preguiça de jogar. Jogador tem que ser provocado. Jogador acomodado é a pior coisa.
Tem que ser competitivo.
Tem que ser provocado. O cara é acomodado. Tem que ir pro jogo e falar, se perder, é rua.
Mas tem cara que se provocar, é complicado.
Voltado pro intervalo e cobrar gol. Tem que ser igual o Santos do Pelé, sabe? Virava 1-0, ó. Se em 15 minutos não saiu o segundo e o terceiro, troco.
Então, mas, por exemplo, o Tite no jogo contra o Corinthians, pra mim ficou muito claro. Quando o resultado tava garantido, ele tira o principal volante, ele tira o principal assistente do time. Tudo bem que tem o Cristian Danilo pra substituir o Elias e o Jadson. E manda o time tocar a bola de lado pra evitar desgaste. O Muricy fazia isso no São Paulo também. Pra ter os atletas inteiros por mais tempo na temporada. Eu não gosto também, acho feio, mas não posso criticar.
Eu falei no começo do programa que tá uma reclamação de calendário, né? Tá um saco isso, né?
Mas tem que reclamar.
Mas tem que reclamar no começo do ano, né? Dá pra toda segunda-feira... Eu não vou ser repetitivo, mas enfim, todo time que joga na quinta reclama. Joga de manhã, reclama. Joga domingo fora, quarta em casa, reclama. Sabe... Reúne em janeiro lá e fala, ó, diminui os jogos, sei lá, faz alguma coisa. Não dá, é muito...
No meio do campeonato não dá, né?
Não dá mais pra gente passar, ouvir, ficar repercutindo o técnico e falar, porque aqui joga quarta e domingo. Pô, meu, não, então arruma outro emprego, sabe? Ou rediscute o campeonato na hora certa.
E o Mano Menezes, no terceiro jogo dele no Cruzeiro, já falar que o time tá sendo prejudicado.
Não, tá louco. Aí o Tite ganha, faz... Ah, e o Joinville foi prejudicado. Jogou quinta e domingo. Pô, faz o quê então, meu? Você quer? Faz 8 dias na semana, então.
O Mano Menezes também é o cara que, pra ganhar jogo, pro jogo falado, pra ganhar o famoso trash talk, pra gente falar de
basquete. Trash talk! Depois, né?
Que daqui a 6 minutos começa o Estação Basquete.
É o cara que chama adversário de assassino, você lembra dessa?
Sim.
Não, ele fala qualquer coisa. No ideário dele de que tá ganhando alguma coisa pela língua.
Jogos de sábado, Coritiba 0, Inter 1, falamos, o gol do Vitinho. Bom ataque, hein, Vitinho e Valdívia, ligeiro.
Mas a bola não chega lá, né?
Mas jogaram bem, né? Eu vi o jogo, ligeiro os dois, né?
Sim.
Palmeiras 2, Figueirense 0. E aí, Leandro Amin, você que esteve no Allianz. Você é da turma que fala, é Allianz Rede Globo.
Sou da turma... Te falar da turma que eu sou.
Jogo mesmo só depois do intervalo. Né?
Esse aqui é aquela frase que o Vitor gosta, né? um 0x0 com dois gols. 0x0
com dois gols. Não,
e eu, nada, não aconteceu nada.
E o Palmeiras, que depois de 10 rodadas, passou em branco, né? A defesa.
Defesa que ninguém passa.
É. Contando a Copa do Brasil, 12. 12 partidas. Era a 12ª partida, tomando gol todos os jogos. Dessa vez não tomou e praticamente não foi também. Praticamente não foi ameaçado de tomar gol, inclusive. É, primeiro tempo sem nada a destacar. Imaginava-se que fosse jogar o Alione, inclusive, porque misteriosamente depois que o Gabriel Jesus marcou dois gols, ganhou a titularidade, o Rafael Marques parece que parou de jogar. Mistérios do futebol. E o Alione ia ganhar a posição no treino. Mas no vestiário, o Marcelo Oliveira mudou de ideia, colocou o Rafael e deve ter se arrependido. Jogador bastante lento, bastante desinteressado, junto com o Zé Roberto, que também devia estar com dificuldade. Ele tem dificuldade em levar um meio de campo sozinho, se não tiver as peças de velocidade.
Porque esse sim pode falar que a maratona pesa também, né?
Porque o Palmeiras não tinha o Dudu e não tinha como colocar velocidade contra um Figueirense que já fazia cera no primeiro tempo mesmo, antes do intervalo. É aquela coisa de jogador cair, pedir a marca e tudo mais. E, enfim, foi um primeiro tempo de bastante travado. O Figueirense não queria jogar, o Palmeiras não tinha velocidade para furar. Foi um não jogo, na verdade.
E se está tendo dificuldade fora de casa, pega um Fluminense quarta, que não é um time que está voando, né?
Exatamente.
Já jogou tão mal contra o Inter que é difícil imaginar que vai jogar bem no Maracanã. Mas tem uma boa chance de vencer fora de casa.
Eu acho que vai ser um jogo interessante, até porque o Fluminense também precisa de resolver sua vida agora ou nunca, né? Desgarrou demais ali.
Tá na hora.
E vai ter que jogar um jogo com cara de decisão, assim. Quarta-feira, 7:30, né?
Quarta-feira, 7:30.
Vamos assistir a Champions League aonde agora, hein?
Vocês
não querem falar sobre
isso? Não vamos falar.
Eu já não assisto.
Não, mas eu
Bandeirantes,
curto assistir, pô.
Bandeirantes, Globoesporte.com, Morra Directa, The First Row... Tá tudo lá.
Se você quiser, você acha.
É o melhor site de streaming europeu. Ponte Preta 3, Santos 1, já falamos. Corinthians 3, Joinville 0. Vasco 2, Atlético Paranaense 0. Ganhou mais uma. O Vasco tá por 8 pontos para sair da zona de rebaixamento. Chapecoense 1, Flamengo 3, 6 vitórias do Flamengo. Nem Oswaldinho consegue explicar, hein, o que acontece.
Foi contratado pro lugar do Vinícius Eutrópio o... Deus do céu, Guto Ferreira.
E o Fluminense contratou um bom jogador, hein? O Jonathan, lateral direito da Inter de Milão. Acertou agora à tarde.
Quem trouxe?
O Fluminense.
Aquele ex-Cruzeiro.
Cruzeiro 1, Atlético 1, já falamos. Grêmio 1, São Paulo 2, já falamos. Sport 1, Fluminense 0. Time bem ofensivo do Sport, né? Começou com Maicon Leite, Diego Souza, Marlone, André e Hernani. Jogou com os dois centroavantes. Maicon Leite de um lado, Marlone e Diego Souza.
E o Cruzeiro, que estava brigando na parte de cima, no segundo turno vai brigando na parte de baixo, né?
Sim.
Já está a...
O Flu, né?
O Flu, isso, perdão. Já está...
É o pior time do retorno.
Sim, já está a 7 pontos da zona de rebaixamento.
Pois é, mas parabéns para o técnico do Sport aí, que foi para cima sem dó. 4 caras de característica bastante ofensiva, mais Diego Souza. E Avaí 2, Goiás 1... Gol espírita de André Lima e o Renan, que gosta de tomar um piruzinho também. Já faz tempo. Leandro Amin, de sua parte?
De minha parte, tchau. Paulo Júnior e Guarani, Portuguesa ainda 0x0. Você que vai largar o titulares e quer saber de futebol, acompanhe Guarani e Portuguesa.
E o que temos no Estação Basquete?
Hoje falaremos de FIBA. Comparação de FIBA América contra FIBA Europa. Falaremos de pré-olímpico, as vagas nas Olimpíadas que estão sendo seladas, carimbadas, registradas e rotuladas e tudo mais.
E que bonita festa da seleção da Venezuela, né?
Muito bonita a festa da seleção da Venezuela, muito legal a festa da seleção argentina. E um dos meus ídolos no esporte, Manu Ginóbili, pegou o avião por conta própria, foi assistir a seleção da Argentina classificar-se para os Jogos Olímpicos. É um gigante, não só pelo que joga, mas pelo que sente.
Pergunta
do basquete.
Simples para você. Com o salário do Manu Ginóbili, você acha que ele entra no site da Decolar? Ou ele já vai no aeroporto direto e compra o voo?
Acho que ele compra direto.
Compra,
né?
Direto.
Acho que alguém compra para ele, né?
Vitor Birner, se você ganhasse, sei lá, 1 milhão por mês, você já iria direto para o aeroporto? Ou você consultaria os preços?
Eu até para ter um pouco de justiça social, porque
ninguém
deve ganhar tanto dinheiro assim. Eu contrataria pessoas pagando grandes salários para fazerem as coisas para mim.
Boa noite.
Boa noite. E épica foi a vitória do Canadá contra o México na disputa pro terceiro e quarto. Que jogo.
Que não valeu?
Nada.
Mas foi um grande jogo.
Mas não valeu nada. Os grandes jogos não valem alguma coisa.
Nem sempre.
Sempre. Sem competição não tem esporte. Chico Malta.
Oi.
Valeu.
Valeu. Vocês falaram do som das torcidas?
Falamos de tudo.
Flamengão, Maneirão.
Já tá no site.
Tá no site. Que mais temos essa semana?
Você virou flamenguista?
Não, tem o som das torcidas do Flamengo.
Quando o time de São Paulo, você chamou o São Paulo?
Temos tudo essa semana. Thunderbird, Sudaca, Sem Firula, tudo.
As dribladoras foram com quem,
hein? Ana Moser.
Ana Moser. É, então bom, era legal, cortadoras.
Valeu, Matias Pinho. Valeu. Depois do cortadoras é hora de encerrar, né?
Valeu, e já que o Estação Basquete vem aí, também lembrar da aposentadoria do Dirk Nowitzki pela seleção alemã de basquete. Um dos grandes do esporte.
E reitero minha cobrança, só jogo horroroso no fim de semana de clássicos do Campeonato
Argentino. Peço desculpas.
Titulares volta segunda-feira que vem, você fica com Estação Basquete, até lá.